disputado em 2021 também, em jogo único, uma final de Libertadores. O jogo aconteceu em Montevideo, no Uruguai, e o Palmeiras, naquela oportunidade, conquistou o título contra o rubro-negro carioca. Outro detalhe interessante, os dois times brasileiros lutam pelo tetracampeonato da competição sul-americana. Palmeiras foi campeão em 1999, 2020 e 2021. O Flamengo venceu em 1981, 2019 e 2022. Com relação aos times que vão entrar em campo amanhã, o Flamengo tem uma grande baixa, que é o atacante Pedro, lesionado. Ele viajou com a delegação para Lima, no Peru, mas não atua mais com a camisa do Flamengo este ano. E o Palmeiras, o Abel Ferreira, faz algum mistério, porque nos últimos 5 jogos do Brasileirão, o Palmeiras não venceu nenhum e abriu caminho para a conquista do título. O Flamengo está aí com 5 pontos à frente do Palmeiras e praticamente com a conquista garantida do Brasileirão desta temporada. Com isso, o Abel Ferreira faz mistério e não divulga de forma antecipada os 11 jogadores titulares que entrarão em campo nesta grande final amanhã, às 18 horas, horário de Brasília, em Lima, no Peru. Diego.
Jogo único, hein, ouvinte, no Brasil inteiro, somente amanhã, é uma final só, é a grande final Palmeiras e Flamengo da Libertadores da América em 2025. Pra gente finalizar rapidinho, Jorge Vinícius, 6h49, temos no domingo o Grande Prêmio do Catar, é a penúltima corrida da temporada 2025 da Fórmula 1.
Perfeito. E hoje, daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, acontece o primeiro treino livre. Às 14h30 da tarde de hoje, a classificação para a corrida sprint. A corrida sprint acontece amanhã às 11 horas, horário de Brasília. Depois teremos um treino classificatório para o grid de largada amanhã às 3 da tarde. E a corrida marcada para domingo, à 1 da tarde, horário de Brasília, o Grande Prêmio do Catar. Na disputa pelo título, Lando Norris, da McLaren, o britânico, tem 390 pontos. Oscar Piastri, companheiro da McLaren, do Lando Norris, australiano, é o vice-líder, com 366 pontos. E o atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen, na terceira posição e também com o mesmo número de pontos de Oscar Piastri, 366, luta também o holandês pelo pentacampeonato nesta reta final de temporada na Fórmula 1, Diego.
Excelente trabalho para você no fim de semana, Jorge Vinícius. Até segunda-feira e mais uma jogada aqui no Jornalismo da Nova Brasil.
Muitíssimo obrigado, Diego. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira.
6h50. Vou ter que continuar torcendo pro São Paulo, mas desse jeito, depois dessa goleada, hein? Dá vontade de comprar logo a minha camisa do Mirassol, que eu tô prometendo e ainda não comprei. 6h50, a gente vai pro maior e melhor giro de reportagens do rádio brasileiro. É claro que você vem comigo.
Giro. Nova Brasil.
A gente começa por Araçatuba, onde um grande empresário caiu em um golpe, sabe de quanto? R$500 mil. O suspeito pelo golpe, um falso trader, já atuou em vários estados e os prejuízos desse malandro podem passar de R$8 milhões, segundo as investigações. A repórter Adriele Novaes, da Nova Brasil e Araçatuba, tem as informações para você.
São José do Rio Preto perdeu R$500 mil após cair em um golpe aplicado por um homem que morava na mesma casa que ele. O caso foi denunciado à polícia e, de acordo com os detalhes, o suspeito, de 54 anos, conviveu com a vítima por cerca de um mês e apresentou uma suposta plataforma internacional de trading, prometendo lucros rápidos em dólares. Convencido pelo esquema, o empresário investiu todas as economias e chegou a ver um lucro fictício de R$375 mil na tela. Quando tentou sacar o dinheiro, foi bloqueado pelo próprio site e surgiram falsos agentes da Receita Federal exigindo R$130 mil em impostos para liberar a quantia. A vítima fez os pagamentos até perceber que se tratava de um golpe. Desesperado, o empresário relatou que perdeu tudo o que tinha e o prejuízo destruiu o trabalho de mais de 30 anos na construção civil. Outras pessoas próximas também caíram no esquema. A Polícia Civil apurou o caso e afirma que o mesmo suspeito já atuou em golpes semelhantes em outros estados, acumulando um prejuízo estimado em mais de 8 milhões de reais. Celulares, notebooks e máquina de cartão usados na fraude também foram apreendidos. As autoridades alertam também para desconfiar de promessas de lucro rápido, especialmente em investimentos de criptomoedas e plataformas pouco conhecidas. O caso está seguindo em investigação. De Araçatuba, Adriele Novaes.
Muito obrigado, Adriele Novaes. 6h53, a gente continua no interior paulista. De Araçatuba, a gente vai para São José dos Campos. A gente tem informação sobre Aparecida, que fica ali pertinho na região. Aparecida, que você conhece por ser a cidade que abriga o maior templo católico no Brasil, o Santuário Nacional de Aparecida. E, de novo, a prefeitura por lá quer cobrar uma taxa turística dos visitantes. Você é contra ou a favor, hein? Essa história vai e vem em cidades turísticas. Quem traz as informações para a gente é a repórter Dani Rivas, da Nova Brasil, em São José dos Campos. Bom dia, Dani.
Bom dia, Diego, e aos ouvintes da Nova Brasil. A Prefeitura de Aparecida, cidade no interior paulista, enviou um projeto de lei à Câmara da cidade, que prevê a criação de uma taxa de turismo. De acordo com o prefeito de Aparecida, José Luiz Rodrigues, conhecido como Zé Louquinho, a taxa é importante para que a cidade possa se preparar em termos de infraestrutura para receber novos visitantes.
Nós vamos poder acolher melhor os turistas com asfalto novo, com uma boa saúde, com um acolhimento em termos ambientais, banheiros públicos. A cidade precisa de investimento, mas só com o recurso do povo de Aparecida, a cidade não aguenta. Nós temos 32 mil habitantes e recebemos 10 a 12 milhões de turistas todos os anos.
O chefe do executivo não acredita que o município sofrerá com queda de turistas por conta desta medida.
É importante também salientar que nenhuma cidade onde foi implantada essa taxa ambiental caiu o movimento. Muito pelo contrário, melhorou o movimento, melhorou. As cidades estão mais bonitas, estão mais acolhedoras. Pode notar, todas as cidades que foram implantadas as taxas são bem cuidadas e Aparecida vai ser mais uma delas.
A proposta estabelece uma contribuição ambiental que será cobrada diariamente na entrada dos veículos na cidade. As tarifas ficariam em R$ 10 para carros, R$ 5 para motos, R$ 20 para vans ou combis, R$ 40 para micro-ônibus e R$ 70 para ônibus. Veículos licenciados em Aparecida e em outras 7 cidades da região, além de trabalhadores não residentes, veículos oficiais e automóveis de concessionárias de serviços públicos, serão isentos. Aparecida não é a primeira cidade que cobra taxa de turismo. Elas vêm se espalhando por vários destinos, sejam como taxas de preservação ambiental, taxas de turismo sustentável ou conservação ambiental, e tem o objetivo de preservar o patrimônio ambiental e cultural, além de organizar o fluxo de visitantes. Fernando de Noronha foi a pioneira no país na criação de taxa para visitantes. Ubatuba, cidade do litoral norte de São Paulo, implantou a taxa de preservação ambiental em 2023. Ilhabela e São Sebastião, também no litoral paulista, tiveram as taxas de preservação ambiental aprovadas recentemente, assim como Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. De São José dos Campos, Dani Rivas.
Nova Manhã.
Giro Mundo.
6h56, você que chega agora à Rede Nova Brasil, no Rio de Janeiro, pela Nova Paradiso, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos juntos nessa sexta-feira, 28 de novembro de 2025, agora com os destaques internacionais. Camilo Mota ao vivo, direto de São Paulo. Camilo Mota, Papa Leão XIV fazendo a sua viagem ao Oriente Médio. O que é que o Pontífice anda dizendo por lá, hein? Bom dia, bem-vindo.
Oi, Diego. Bom dia para você que acompanha aqui o Nova Manhã. A primeira viagem internacional e a primeira para o Oriente... Aliás, e a primeira sendo aí para o Oriente Médio. Ele, na Turquia, que é o primeiro destino nessa viagem, afirmou que o mundo vive uma terceira guerra mundial travada aos poucos através de disputas econômicas e militares que têm desestabilizado muitos países aí, segundo o Papa Leão. Ao lado do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o Papa fez um apelo por paz e criticou a escalada de conflitos regionais por diversas partes do mundo. Leão XIV também destacou que a polarização global ameaça a convivência entre os povos. Depois da passagem por Ankara, o pontífice segue para o Líbano em agenda voltada ao diálogo interreligioso e à busca por soluções para a crise no Oriente Médio, principalmente envolvendo aí também o conflito entre a Palestina, né, os palestinos e o governo israelense. Diego.
Camilo, você foi falar do Papa Leão XIV, quase se referiu a ele como Papa Francisco. Está tudo bem, porque até hoje o Papa Leão XIV assumiu em maio, né, o pontificado da Igreja Católica, e até hoje tem padre em missa que ainda confunde, viu? Chama o Papa, quando vai fazer alguma oração, fala em Papa Francisco. Era como na época que tinha cheque, ainda tem cheque, mas quase ninguém usa, né? Que virava o ano, a gente ia preencher o cheque, em vez de colocar o ano ali em janeiro, colocava ainda o ano anterior. Tá tudo bem, viu, Camilo Mota?
Sim, ainda mais vamos pela proximidade, sobre... né, Diego, aí também de visões de mundo e exatamente, também essas viagens simbólicas, mas que são mais que simbólicas, a gente sabe.
Exatamente. E o papado do Francisco foi muito marcante. Isso também aconteceu quando o Bento XVI assumiu. Muita gente não conseguia falar Papa Bento XVI, ainda era o Papa João Paulo II, que tinha ficado anos e anos à frente da Igreja Católica. Enfim, virou papo de boteco aqui já. 6h59, Camilo Mota, conta pra gente a atualização daquela história, um ataque ontem perto da Casa Branca, em Washington, capital americana. O Trump está reagindo a esse ataque, né?
Teve uma declaração dele, Diego, inclusive, aí colocando os países do terceiro mundo, sem citar quais, na mira, porque ele disse que pretende suspender permanentemente a imigração de todas as pessoas vindas desses países de terceiro mundo. Trump também prometeu cortar benefícios a não cidadãos e revisar naturalizações, mas não detalhou como a medida seria aplicada. Essa declaração numa rede social veio logo depois da confirmação de que a soldado da Guarda Nacional, Sarah Beckstrom, de 20 anos, que foi baleada no ataque em Washington, não resistiu e morreu ontem. A morte foi confirmada aí também pelo presidente Donald Trump, que considera esse ataque como ato de terrorismo. Segundo as autoridades do governo norte-americano, o suspeito, um afegão, Ramanula, está hospitalizado. E ele abriu fogo, então, na tarde de quarta-feira contra dois membros da Guarda Nacional. E ele chegou ao país em 2021, esse suspeito, depois de trabalhar pelas forças apoiadas pela CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana. Inclusive, ele também lutou no Exército dos Estados Unidos durante a guerra no Afeganistão. E, de novo, aí, né, mais medidas contra a imigração e esse ataque aí, endurecendo também essas medidas por parte do governo Trump.
Pois é, eu falei que o ataque tinha sido ontem, foi na tarde de quarta-feira. A gente noticiou ontem aqui no jornalismo da Nova Brasil. 7h em ponto para a gente concluir, Camilo Mota, o Giro Mundo desta sexta-feira. Atualiza para a gente, infelizmente, a quantidade de mortos naquele incêndio devastador em Hong Kong nessa semana.
Sim, a gente tinha trazido aqui ontem o número 55, né? Havia naquele momento 55 mortes confirmadas, subiu para 128, mais que dobrou, infelizmente, por causa desse incêndio. Mais de 80 vítimas ainda não foram identificadas e dezenas de pessoas seguem desaparecidas. O governo prendeu três responsáveis pela obra no prédio, suspeitos de negligência, e investiga se andaimes de bambu usados na reforma ajudaram a espalhar fogo, considerado o pior na cidade em décadas. E ainda na Ásia, Diego, 118 pessoas morreram no sudoeste aí do continente depois de uma semana de chuvas recordes, inundações e deslizamentos provocados pela combinação de um tufão nas Filipinas e de um raro ciclone no Estreito de Malaca. Só na Indonésia, 60 pessoas morreram e quase 60 estão desaparecidas. E na Tailândia, o número de vítimas chegou a 55, com cidades inteiras submersas, e as equipes de resgate tentam alcançar comunidades que seguem isoladas, mas tem novos temporais previstos para a região. Infelizmente, a situação não é boa por lá, viu, Diego?
Muito obrigado, Camilo Mota. Bom fim de semana histórico para você com o Festival Nova Brasil amanhã, dia 29 de novembro de 2025, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. E na segunda-feira a gente volta aqui com os destaques internacionais.
Combinado, Diego. Pode deixar a equipe aqui toda pronta para curtir muito amanhã. E a gente também vai cobrir aí para quem infelizmente não conseguir participar. E quem quiser participar ainda dá tempo, é só acessar Ticket 360 que dá para adquirir o ingresso, viu?
Obrigado, Camilo Mota. Vamos para o intervalo. Na volta temos muita informação para você sobre o Festival Nova Brasil 2025, este festival histórico. Amanhã em São Paulo, você de região, São Paulo e região, precisa garantir o seu ingresso. São os últimos ingressos para este grande festival amanhã, dia 29 de novembro, no Parque Vila Lobos. Também tem resumo musical da semana e Fabiane Pereira. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Intervalo, já voltamos.
Nova Brasil FM.
A Nova Brasil tem uma nova versão do seu aplicativo disponível para os sistemas Android e iOS. Acesse a App Store ou Google Play e baixe ou atualize seu aplicativo para continuar ouvindo a programação da Nova Brasil, onde e quando quiser. E nessa nova versão, você pode marcar se curtiu ou não curtiu a música que está tocando. Assim, nos ajuda a deixar a programação cada vez melhor. Novo aplicativo da Nova Brasil. Baixe ou atualize gratuitamente. Mais uma da mais moderna e mais brasileira.
São pequenas coisas que fazem a diferença. Matar a sede, tomar um banho quente e se refrescar em meio à natureza. E quem cuida dessa água que você consome? O Promananciais, programa da Copasa que protege os cursos d'água para garantir a vida do rio e água de qualidade para todo mundo. É simples, proteger nossa água para que não falte. Saiba mais em promananciais.copasa.com.br. Onde tem manancial cuidado, tem Copasa. Minas Gerais, aqui o trem prospera.
Dicas Acácia Autopeças. Fique atento à pressão dos pneus do seu carro. Evite gastar pneus e combustível de forma desnecessária. Um pneu calibrado também proporciona mais conforto, estabilidade e segurança em momentos de chuva. Para carros com sensor de pressão de pneus, muita atenção. Se a luz já acendeu no painel, significa que a pressão está muito mais baixa que o limite recomendado. Então, não é necessário esperar acender a luz para ir calibrar os pneus. Que o seu carro te leve para novos sorrisos, por mais carinho no trânsito. Você ouviu Dicas Acácia Autopeças.
Peça pelo WhatsApp 11 943 805 100.
E a Nova Brasil toca.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Todo sábado e domingo, deixe a vida te levar pro Samba Nova.
Deixa a vida me levar.
A partir do meio-dia, são 3 horas para curtir o melhor da batucada dos nossos tantãs. Então já sabe. Todo sábado e domingo, a partir do meio-dia, vem pro Samba Nova. FM 100,5.
Nova Brasil.
ZYN 118, canal 263.
Nova Brasil Mantiqueira.
FM 100,5 MHz. Andradas, Minas Gerais. Transmitindo para o sul de Minas e leste paulista. Emissora da Organização Vicente Salles. Afiliada ao Grupo Tati.
Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. Nova
Brasil. Você está ouvindo Nova Manhã.
7:06 da manhã, hoje é sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025, hoje é Black Friday, o comércio está em polvorosa, sobretudo o comércio virtual também, né? Não apenas nos shoppings, nas lojas de rua, mas você vai receber um monte de promoção aí no seu celular hoje, e hoje é o último dia para você que é seletista, CLT, que tem carteira assinada, receber a primeira parcela do seu 13º, hein? Prestação de serviço para você aqui. Tô te lembrando, se você não recebeu hoje, você pode bater ali no RH da sua empresa. Ó, ainda não recebi, hein? Hoje é o último dia, eu ouvi lá na Nova Brasil. só não vai torrar todo esse dinheiro na Black Friday, né? Sobretudo quem tá com dívida aí tem que priorizar a dívida, fazendo aqui o bom uso das regras das finanças pessoais, né? Da educação financeira. 77, você que chega agora à nossa programação na Nova Brasil, em todo o país, em São Paulo, Brasília, Recife, Salvador, Campinas, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José dos Campos, seja muito bem-vindo. Você também que nos acompanha no sul de Minas, pela Nova Brasil Andradas, em Vitória, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, com a Nova Paradiso. E eu te convido hoje a acompanhar a gente também pelo YouTube, com imagens. É só você digitar Jornalismo Nova Brasil. Daqui a pouquinho tem o resumo musical da semana. Eu quero você lá comigo, cantando junto as músicas que vão marcar aqui o resumo político dessa semana. 7-8, agora eu te conto o que mais é essencial para você começar o seu dia bem informado, bem informada. Vem comigo.
Nova Manhã. Essencial.
7-8, eu começo te contando que o Partido Liberal, o PL, anunciou ontem a suspensão do salário e das atividades partidárias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena desde a terça-feira dessa semana por 5 crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado no fim de 2022. A Lei dos Partidos Políticos, de 95, diz o seguinte: só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo de seus direitos políticos. E com a condenação valendo, com o fim do processo e o início do cumprimento da pena, Bolsonaro perdeu os direitos políticos. Ele está inelegível e também proibido de votarem. A nota do Partido Liberal diz o seguinte, abro aspas: infelizmente, por decorrência da lei e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso presidente de honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório, fecho aspas, para a nota do PL, que não menciona o deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. 7-9. E por falar em Jair Bolsonaro, preso na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, ontem ele recebeu um atendimento médico por telefone, depois de uma nova crise de refluxo e soluços. Antes disso, pelo menos dois filhos do ex-presidente foram às redes sociais falar mais uma vez da questão de saúde envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jair Renan Bolsonaro, 04, escreveu nas redes sociais que a crise de soluço no pai tinha voltado mais acentuada e que Bolsonaro já havia relatado a ele, Jair Renan, que não estava conseguindo dormir durante a noite na carceragem da Superintendência da Polícia Federal. O Carlos Bolsonaro, também filho do ex-presidente, escreveu o seguinte nas redes sociais, abro aspas aqui: acabo de receber a informação de que meu pai acaba de ter mais uma crise acentuada que já vinha se arrastando. Os médicos foram acionados diante da persistência de soluços e refluxos. E aí o Carlos Bolsonaro escreve, hein, filho do ex-presidente: ele, Jair Bolsonaro, não vai sobreviver frente a essa injustiça. O sistema está assassinando de forma rápida e brutal o meu pai. O que fazer, meu Deus? Escreve o Carlos Bolsonaro, que é vereador pelo estado do Rio de Janeiro. 7-11. Também te conto que o deputado federal Aécio Neves, claro que você se lembra do Aécio Neves, né? Que em 2014 disputou a presidência da República, perdendo no segundo turno para Dilma Rousseff. Agora o Aécio, deputado por Minas Gerais, tomou posse como novo presidente nacional do PSDB. Aécio já presidiu o PSDB antes, de 2013 a 2017, e agora ele sucede o Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, que estava no comando dos tucanos aí. PSDB que vem passando por uma série de dificuldades partidárias para se manter de pé. O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou da cerimônia de posse de Aécio. 7-11, a gente gira um pouco mais a reportagem Nova Brasil.
Giro. Giro. Nova Brasil.
Vamos para Campinas, ao vivo. Jair Duprá está conosco com informações sobre uma operação que mira uma organização criminosa suspeita de causar um prejuízo de 9 bilhões de reais somente no estado de São Paulo, e um monte de pedras preciosas foram apreendidas por lá. As informações com você. Bom dia, bem-vindo sempre, querido Duprá.
Olá, Diego. Bom dia a você, bom dia a todos. A ação em Campinas e Paulínia integra uma operação nacional contra a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Uma organização formada por empresários e administradores teria causado um prejuízo, conforme você citou, somente no estado de São Paulo, de 9 bilhões entre 2007 e 2024. Essa força-tarefa reúne Receita Federal, Receita Estadual, Procuradoria da Fazenda Nacional e tem como objetivo esclarecer como funcionava o esquema que teria fraudado o recolhimento do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias. Foram cumpridos 126 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia. 5 desses mandados foram cumpridos em Campinas e Paulínia pelo Ministério Público e Polícia Militar. Equipes apreenderam esmeraldas, documentos, celulares, computadores e 122 mil reais em dinheiro. Com relação às pedras preciosas, elas estão avaliadas em 88 mil reais e estavam em uma empresa aqui de Campinas. Segundo a Receita Federal, o grupo investigado é o maior devedor do país, com mais de 26 bilhões de reais em dívidas. Ele tem ligação com pessoas e empresas já investigadas na Operação Carbono Oculto, realizada nesse ano. O grupo atuava em todas as etapas do setor de combustíveis, desde a importação até a venda em postos. Importadoras ligadas à organização compravam nafta, diesel e outros derivados no exterior, enquanto distribuidoras e postos deixavam de pagar impostos repetidamente. Eu volto com você, Diego.
Muito obrigado, Jair Duprá, que daqui a pouquinho, às 7h30, comanda o jornal Nova Brasil Campinas, para Campinas e região. Obrigado, Duprá. 7h14, de Campinas nós vamos para Ribeirão Preto. Éder Martins tem informações sobre aquela vacina 100% brasileira contra a dengue aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas o Éder Martins ouviu especialistas que dizem que não basta ter acesso à prevenção. É preciso incentivar a população a se imunizar. Éder Martins tem as informações para você.
O combate à dengue ganhou um forte aliado com a aprovação da vacina do Butantan pela Anvisa. A expectativa é de que o imunizante já esteja disponível no SUS já no próximo ano. Mas a boa notícia traz à tona um problema que já tem se tornado recorrente no Brasil: a baixa procura ou a procura insatisfatória de vacinas pela população. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, já existe um imunizante contra a dengue, mas a cobertura vacinal, principalmente na segunda dose, tem sido muito abaixo do esperado. É o que relata Luzia Márcia Romagnoli Passos, subsecretária de Vigilância em Saúde do município.
Nós estamos com uma vacina muito eficaz, né? Uma vacina que tem baixo evento adverso, disponível já há mais de um ano para a faixa etária dos adolescentes, de 10 a 14 anos. Para a primeira dose, nós conseguimos vacinar 82% dos adolescentes. Porém, essa vacina, diferente da vacina do Butantan, ela precisa de duas doses para completar, então, toda a ativação do sistema imunológico. E aí, na segunda dose, o número de faltosos, ele é muito grande. Nós estamos com um comparecimento apenas de 33%.
De Ribeirão Preto, Éder Martins.
Muito obrigado, Éder Martins. E às 7h16, nós vamos ao vivo agora para o Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, porque amanhã é o grande dia, o Festival Nova Brasil 2025, que celebra os 25 anos da Rádio Nova Brasil. Vai ter uma programação histórica e Mayra de Giaimo está ao vivo no local do evento para trazer todas as informações de acesso, estrutura e destaques do line-up. Bom dia, Mayra, tudo pronto por aí?
Oi, Diego, bom dia para você e para o nosso ouvinte. Olha, montagem já está bem adiantada por aqui. Quem acompanha a gente no nosso canal do YouTube, Jornalismo Nova Brasil, atrás de mim dá para ver o palco aqui já montado. Estão sendo feitos todos os ajustes finais para a gente ter um festival maravilhoso amanhã, histórico, como você disse, Diego. E olha, aqui eu estou no Parque Vila Lobos, que fica na zona oeste de São Paulo. E esse espaço é chamado de Gramado da Roda, porque fica bem pertinho da Roda Gigante, que é um marco da cidade de São Paulo, que a gente consegue ver de vários cantos de São Paulo. E é bem pertinho dessa Roda Gigante que fica a entrada que o público precisa vir. A maneira mais prática de chegar é de trem, na estação Vila Lobo Jaguaré, da linha Nova Esmeralda, que fica a 300 metros aqui da entrada do festival. Agora, quem vier de carro particular ou carro por aplicativo, tem que escrever o endereço ali no GPS como Parque Ecológico Cândido Portinari, Avenida Queiroz Filho, 1365, porque aí fica a entrada mais perto e aqui também tem um bolsão de estacionamento, então fica mais tranquilo. Lembrando que o festival começa a 1h, mas os portões abrem às 11 e aí os shows vão até às 21h, com muitas atrações. Para abrir o festival, tem a nova geração da música brasileira. Então, Malu Lomando, Felipe Toca, Fit, Ana Frango Elétrico e Júlia Mestre. Esse bloco representa o projeto O Novo Sempre Vem, da Nova Brasil, com curadoria de João Marcelo Boscoli. E aí, a partir das 14h30, começam os artistas já mais consagrados, como Arnaldo Antunes, Célia Duncan, Paulinho Mosca, Léo Jaime, Alceu Valença, Xande de Pilares e Fala Mansa. Só por esses nomes dá pra gente ver por que a gente fala que esse festival vai ser histórico, Diego. Muitos nomes de peso da música brasileira e não acabou ainda. Depois das 17h30, vai ter também Jorge Versilo, Luciana Mello, Miguelzinho do Cavaco, Paula Lima, Alcione, Nando Reis, Samuel Rosa e Seu Jorge, que é também o curador do festival. E o legal aqui do Festival Nova Brasil, o diferencial, é que o público vai ter a oportunidade de ver de forma inédita vários artistas cantando juntos. Então, por exemplo, Zélia Duncan vai cantar com Paulinho Mosca, Alceu Valença com Chico César, Fala Mansa encontra Felipe Toca, Seu Jorge faz parcerias com vários artistas também, Xande de Pilares, Paula Toller, Patrícia Marques, e tem um encontro muito esperado da noite de Samuel Rosa com Nando Reis. A estrutura aqui do festival está bem completa, tem banheiros, tem bastante espaço, só tem que ficar atento com o que pode e o que não pode trazer, viu, Diego? Não pode guarda-chuva, não pode chegar de cooler ou com skate, bicicleta, patins. Mas pode, por exemplo, trazer a garrafinha de água, aquelas de plástico descartável, trazer uma canga também, bem comum em festivais, para sentar um pouquinho aqui no chão, barrinha de proteína, de cereal, por exemplo, e protetor solar, porque vai precisar. Mais uma boa notícia para amanhã, a gente vai estar com um dia bem parecido com hoje, com muito sol, calor e sem previsão de chuva para deixar esse festival perfeito. E uma coisa que achei muito legal, Diego, é que a Roda Gigante aqui vai ter acesso gratuito para o público do festival. Quem vier para cá é só pegar a filinha e consegue andar de forma gratuita na Roda Gigante. Os ingressos estão à venda ainda, mas tem poucos, tem que correr no site da Ticket 360. Então o Festival Nova Brasil acontece amanhã, dia 29 de novembro, aqui no Parque Vila Lobos, na zona oeste de São Paulo. Essa celebração de 25 anos da Rádio Nova Brasil, Diego.
Mayra de Jaime, eu fico me perguntando o seguinte: os nossos ouvintes no Brasil inteiro, que são apaixonados pela Nova Brasil, ficam ouvindo o melhor da música brasileira, o melhor da brasilidade, o dia inteiro no seu rádio, na Alexa, no aplicativo, no site da Nova Brasil, e devem um dia falar o seguinte: já pensou se um dia a Nova Brasil juntasse praticamente todo mundo que toca na Nova Brasil num mesmo festival, no mesmo dia? Se eu for esse festival, é como se eu estiver ouvindo a Nova Brasil, só que ao vivo, diante de mim. E é exatamente isso que vai acontecer amanhã no Parque Vila Lobos, em São Paulo, dia 29 de novembro, sábado de 2025. Guarda essa data porque é uma data histórica. É um festival memorável que vai ficar para sempre na história da música brasileira. Não é todo dia, você sabe, ouvinte, que você consegue reunir tanta gente brilhante da música brasileira. Esse line-up da Mária Djamila, ela vai falando, vou dando arrepios aqui, porque tem desde a nova MPB, como os grandes artistas já consagrados, como disse a Mária Djamila. É um festival que você de São Paulo, repito, é obrigatório que você vá. Quem está fora de São Paulo tinha que ter que se programado antes, mas agora, quem está em São Paulo, é obrigatório que você participe desse Festival Nova Brasil. Vai ser realmente um dia histórico. E o palco está lindo atrás de você aí também, viu, Mayra? Muito obrigado pelas informações e bom trabalho por aí.
Valeu, Diego. É isso aí. Está imperdível. Estaremos aqui e a gente espera os nossos ouvintes, Diego.
Valeu, Mayra Djamila, 722, a Mayra ao vivo, direto do Parque Vila Lobos, na Zona Oeste de São Paulo, onde amanhã ocorre o Festival Nova Brasil 2025, celebrando os 25 anos da nossa rádio.
Sextou, com Fabiane Pereira.
E a gente continua nesse assunto, porque a Fabi Pereira, nesta coluna especial de sexta-feira, véspera do Festival Nova Brasil, diz que é sempre bom dizer que o festival tem muitas funções, mas talvez a mais importante de todas seja a de perpetuar o legado da nossa música. É isso que a Rede Nova Brasil faz. Fabi Pereira, um ótimo dia para você.
Estranho seria se eu não me apaixonasse por você.
Bom dia, Diego. Bom dia, ouvinte do Nova Manhã. Sexta-feira e eu tô aqui pra falar de música. E hoje a sexta-feira é especial, minha gente. Afinal de contas, estamos nas vésperas do Festival Nova Brasil, que acontece amanhã no Parque Vila Lobos, em São Paulo. E toda vez que um festival de música se aproxima, eu penso que existe algo profundamente brasileiro nesse gesto de reunir gente, artista, palco, emoção e música. O Brasil tem uma relação antiga e muito bonita com os festivais. Eles foram palco de grandes encontros, de rupturas estéticas, de estreias históricas e de transformações culturais que moldaram quem somos enquanto país musical. Foi no festival que o Brasil viu surgir Arrastão, com Elis Regina explodindo como um furacão.
Ei, 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 hoje tem Arrastão. Ei, todo mundo está. Chega de sombra e João.
Foi num festival também que as músicas Ponteio, Travessia, Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, Alegria, Alegria, viraram símbolos de uma geração que cantava e protestava ao mesmo tempo. Os festivais fizeram do Brasil um palco de invenção. Neles, a música brasileira se reconheceu, se reinventou e se projetou para o mundo. E é essa energia que continua viva. E aí, a gente vai dar um pulo no tempo e olhar para o Festival Nova Brasil.
Vai caber no esteticista, vai viver, vida de artista.
Que acontece amanhã, como eu já disse, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. A sensação é exatamente essa. Estamos dando continuidade a uma tradição que honra o passado, mas olha firme para o futuro. A Nova Brasil completa 25 anos, celebrando aquilo que sempre foi a sua essência. Ser casa para a música brasileira, com todas as suas faces, sotaques e histórias. O festival deste ano é muito especial, não só pelos encontros raros e inesquecíveis que vão acontecer no palco, mas também porque ele sintetiza o espírito dessa rádio. Plural, diversa, curiosa e profundamente apaixonada pela música brasileira. Assim como os grandes festivais dos anos 60 e 70 revelaram novos nomes e eternizaram clássicos, o Festival Nova Brasil segue sendo esse espaço de revelação artística, de encontro e de memória. Por isso, eu espero te encontrar amanhã no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Mais do que um evento, o Festival Nova Brasil é um retrato vivo de como a música brasileira segue pulsante, inventiva, surpreendente e necessária. Celebrar 25 anos da Nova Brasil é celebrar a própria música brasileira. Te vejo amanhã e semana que vem eu tô de volta aqui no Nova Manhã. Beijo grande, um ótimo final de semana e tchau, tchau.
Fala pra mim, diz que não vai me deixar, jura que vai me levar em cada fantasia, cada madrugada.
Resumo musical da semana.
Nova Manhã.
7h27, eu tô todo arrepiado aqui com a coluna da Fabiane Pereira, porque é justamente isso, celebrar o Festival Nova Brasil, é celebrar a brasilidade, a música brasileira, é celebrar o próprio Brasil, é celebrar a Rádio Nova Brasil. Vamos pro nosso resumo musical, eu vou continuar nessa toada de homenagem aqui ao Festival Amanhã em São Paulo. Israel Medeiros está comigo aqui nos estúdios. Israel, Jorge Messias, indicado ao STF pelo presidente Lula. Agora tem sabatina marcada no Senado dia 10 de dezembro, né?
Exatamente. Então, já no início de dezembro, a gente pode conhecer o futuro do Jorge Messias no STF. Se ele vai para o STF ou se ele não vai, porque
a vida dele não está fácil. Exatamente.
Exatamente.
Jorge Messias, que é evangélico, sabe como é que ele está cantando?
O que que ele
para essa sabatina? Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim.
Essa é muito boa.
Essa é maravilhosa. Deus me governe e guarde, ilumine zele, assim. Na voz de Chico César, hein? Amanhã o Chico César sobe ao palco no Festival Nova Brasil às 4 horas e 15 minutos da tarde. Alcolumbre soltando as chamadas pautas bombas no Congresso Nacional, chateado com a indicação do Jorge Messias. Sim. Ontem você trouxe aqui hoje, né, com todos os detalhes, ontem o Congresso derrubou vetos importantes do governo Lula.
Exatamente.
Sabe como é que o Alcolumbre está cantando para essa relação já bastante azeda com o Palácio do Planalto?
Isso eu quero saber.
Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, ajo que houver. Eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Isso é Jorge Vecilo, hein?
E rapidamente, sabe o que o Planalto tá cantando pra ele?
O que, Zé?
E eu gostava tanto de você.
Essa relação que tá sendo cortada. Jorge Vecilo amanhã às 6h15 no palco do Festival Nova Brasil. Bolsonaro iniciou seu cumprimento de pena nesta semana aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Sabe como é que o Bolsonaro cantou essa semana?
Esse eu quero saber, tô curioso.
O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só. Zélia Duca sobe ao palco do Festival Nova Brasil amanhã às 2h40 da tarde. Já o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, está sendo pressionado pelo Centrão a colocar logo o seu nome à presidência da República para 2026. Mas o Tarcísio começou a ser atacado pelo clã Bolsonaro, que não quer pensar na possibilidade de uma chapa presidencial sem ser encabeçada por um deles.
Exatamente.
Né, Israel?
Exatamente.
E aí, sabe o que que o Bolsonaro está cantando para o Tarcísio? Seu ar de dominador, dizia que eu ia ser seu dono e nessa eu dancei.
Muito bom.
Hoje no universo, nada que brilha cega mais que seu nome. É o Bolsonaro muito cantando para o Tarcísio. Luciana Mello sobe ao palco amanhã do Festival Nova Brasil às 6h40, hein? Para finalizar, Israel Medeiros, Ramagem está sem mandato, Alexandre Ramagem, deputado federal.
Foragido,
está nos Estados Unidos.
Exatamente.
Não é isso? Diz que lá ele está seguro e, de novo, mais um indo para os Estados Unidos para se refugiar. Sabe o que que o Ramagem está cantando? Tô numa boa, tô aqui de novo, daqui não saio, daqui não me movo, tenho certeza, esse é o meu lugar. Fala mansa, amanhã 5h25 no palco do Festival Nova Brasil. E pra terminar mesmo, e Heródoto Barbeiro começar em São Paulo e você ficar com o jornalismo da sua região, Ricardo Magro, da Refit, foi alvo nessa semana de uma grande operação.
Sim.
Né? Ricardo Magro, grande empresário brasileiro, alvo de operação. Daniel Vocaro, dono do Banco Master, também preso na semana passada numa grande operação. Eles são muito poderosos, mas a casa cai de vez em quando, né, Israel Medeiros?
Sim, senhor.
E aí, sabe como é que eles cantam?
E aí, que eles cantam?
O céu está no chão, o céu não cai do alto, é o claro, é a escuridão.
Muito bom.
Samuel Rosa, amanhã, 7h30 da noite, no palco do Festival Nova Brasil, um dia histórico. Bom festival pra você, não temos tempo pra mais nada, até semana que vem, Zé.
E o bom é que esse resumo musical tá toda manhã no festival, né?
É isso aí, você não pode perder, hein, ouvinte de São Paulo, sobretudo, Festival Nova Brasil, amanhã 2025, um festival memorável e histórico para a música brasileira. Você fica agora com o jornalismo da sua região. Coragem, até segunda-feira. Tchau, tchau.
Nova Brasil FM.
Peças e acessórios com maior variedade. Rioneira Autopeças tem toda a qualidade. Rioneira Autopeças, você pode confiar.
Pensou em peças diesel? Pensou Pioneira Autopeças, uma loja membro da rede Pit Stop. Mais de 48 anos atendendo Andradas e região.
Pioneira Autopeças, com você em qualquer tempo e sempre com o melhor atendimento.
Avenida Ricardo Teixeira, 86. Fone 35-3731-1411. Zap 359-8862-0410.
Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure, você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
Nova Brasil, 100.5.
No trânsito, um segundo de distração com o celular pode custar a vida. Atender ligações, responder mensagem, abrir aplicativo ou conferir notificação tira a sua atenção e coloca outras pessoas em risco. Nada é mais importante do que chegar bem em casa. O setor de trânsito da Prefeitura de Andradas alerta. No volante, o celular fica de lado. Dirija com atenção. Segurança começa na sua escolha. Prefeitura Municipal de Andradas. Gestão com responsabilidade.
Está com o título cancelado ou suspenso? Aproveite essa chance para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. Faça a biometria, atualize seu cadastro e fique pronto para votar em 2026. Procure o atendimento mais próximo ou acesse o site do TRE de Minas Gerais. Faça sua biometria e regularize seu título eleitoral. Para tirar dúvidas ou consultar os endereços e telefones dos cartórios e das centrais de atendimento, entre em contato com o Disque Eleitor pelo telefone 148 ou acesse o nosso site www.tre-mg.jus.br. Justiça Eleitoral de Minas Gerais.
Quer estar por dentro das últimas notícias da nossa região? Então siga a Nova Brasil Mantiqueira nas redes sociais e fique conectado com tudo o que acontece ao seu redor. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Instagram e não perca nenhum vídeo. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, @NovaBrasilMantiqueira. Notícias, informações e muito mais direto para você. Fique sempre bem informado com a Nova Brasil Mantiqueira, mais que moderna, brasileira.
Nova Brasil Mantiqueira. 100,5 FM.
Brasil Mantiqueira. O oferecimento Unify. Vai além. Acesse @Unify no Instagram.
Começa agora.
Jornal Nova Brasil.
Mantiqueira.
Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas, leste paulista e baixa mogiana. Hoje é sexta-feira, 28 de novembro de 2025, e vamos aos destaques do dia. Polícia Militar prende suspeito de estelionato contra casal de idosos em Andradas. Carro roubado em Andradas é localizado em Pinhal. Suspeitos fogem e deixam simulacro de arma de fogo. Adolescente é apreendido com drogas durante operação da Dizem em São João da Boa Vista. Black Friday, alguns cuidados na hora de comprar ajudam a evitar contratempos. Polícia Militar de Andradas acompanha lançamento do documentário A Transformação de uma Polícia que Protege. E ainda, Andradas reúne empresários para celebrar título de cidade gastronômica 2026. A sexta-feira chegou, eu sou Felipe Avelino, o jornal já está no ar.
Participe da nossa programação Nova Brasil Mantiqueira enviando um WhatsApp para 35 3731 2291. Nova Brasil.
Jornal Nova Brasil Mantiqueira.
São 7 horas e 37 minutos. Muito bom dia para você que já está sintonizado em 100.5 FM em toda a nossa região da Mantiqueira. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira, gente. Sextou, né? A gente podia até colocar aquela música, né? Fim de semana começou, sexta-feira chegou, né? Muito bom ter a sua companhia. Essa sexta-feira maravilhosa, de tempo aberto na cidade de Andradas. Conta pra gente como é que tá o tempo aí na sua cidade lá, pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Pra você que nos acompanha de outras regiões, obrigado mesmo. Você que está vindo trabalhar ou voltando do trabalho, ouvindo o Jornal Nova Brasil. Você de toda a nossa zona rural da cidade de Andradas, de São João da Boa Vista, de Jacutinga, enfim. São 30 cidades que recebem o nosso sinal. É muito bom ter você junto conosco aqui na Rádio Nova Brasil. 7h38, gente, a gente vai girar nossa região agora com as notícias da polícia. Olha só, a Polícia Militar prendeu na tarde de ontem, gente, um homem suspeito de aplicar golpes em um casal de idosos dentro de uma agência bancária em Andradas. A ocorrência foi registrada depois que funcionários perceberam que o homem acompanhava o casal e pretendia realizar um saque de alto valor. Diante da suspeita do estelionatário, gente, os militares foram até o local e conversaram com os envolvidos. As versões apresentadas não batiam e os policiais descobriram que o suspeito via enganando os idosos havia algum tempo, viu, gente? Usando fraude de artifícios para convencê-los a sacar quantias em dinheiro e entregar para ele. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado à delegacia de Polícia Civil, onde o caso segue sendo investigado. A gente segue acompanhando esse caso que aconteceu ontem no centro de Andradas, né? Um homem tentando aí aplicar golpes em idosos dentro de uma agência bancária, bem no centro da cidade de Andradas. A gente segue acompanhando e faz um alerta, né, gente? Qualquer atitude suspeita, acionar o 190, a Polícia Militar, né? Acionar o gerente do banco, né? Seja qual banco for, para que as pessoas não caiam em golpes. 7h39, gente, olha só, de Andradas a gente vai para São João da Boa Vista, porque por lá a Polícia Civil de São João da Boa Vista cumpriu ontem um mandado de busca e apreensão e internação provisória contra um adolescente investigado por tráfico de drogas. A ação aconteceu no bairro Jardim das Rosas e foi conduzida por equipes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE. Ao entrar no quarto do menor, gente, os policiais encontraram dentro do guarda-roupa uma bolsa escondida sob roupas. Dentro dela, né, havia meio tijolo de maconha, porções da mesma droga já embaladas e 17 porções de cocaína, além de uma tesoura com resquícios de entorpecentes e R$40 em dinheiro. O adolescente admitiu o comércio de drogas e possui outras passagens por atos infracionais ligados ao tráfico. Ele foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa, onde permanece à disposição da Justiça. Todo o material recolhido foi entregue para a perícia. Ainda em São João da Boa Vista, gente, olha só, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, cumpriu ontem mais um mandado de busca e apreensão e internação provisória contra um adolescente investigado por tráfico de drogas. Essa ação aconteceu no bairro Jardim São Paulo. Segundo o boletim de ocorrências, gente, o menor foi encontrado dormindo. Durante buscas no quarto, os policiais localizaram um tubo de plástico escondido sobre as roupas no chão, contendo 7 porções de cocaína. No criado mudo da residência havia também uma porção de maconha e 13 embalagens usadas para fracionar drogas. O adolescente confessou que comercializava entorpecentes e já possui também várias passagens por tráfico relacionadas a tráfico de drogas, viu, gente? Ele foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa, está à disposição da Vara da Infância e Juventude. Todo esse material foi recolhido e enviado ao Instituto de Criminalística para a perícia, né? Para você que acompanha aí com as imagens pelo Facebook, pelo YouTube também, pelo Instagram, consegue ver aí as drogas, né, que foram apreendidas pela Polícia Civil, pela DIS de São João da Boa Vista. 7:42, gente, olha só, de São João a gente vai para Pinhal, tá? Porque por lá um carro roubado em Andradas foi recuperado pela Polícia Militar. Isso, gente, ontem em Pinhal, o veículo havia sido levado durante um assalto a um motorista de aplicativo. E segundo informações iniciais, os suspeitos teriam fugido sentido a Santo Antônio do Jardim. As equipes de patrulhamento iniciaram então a busca pela região e localizaram um carro na rodovia SP-340, próximo à ETEC de Pinhal. Ao perceber a aproximação das viaturas, os ocupantes aceleraram e fugiram em alta velocidade, entrando em uma área urbana. No bairro Hélio Vergueiro Leite, o veículo foi abandonado com as portas abertas. Os suspeitos desceram e fugiram para uma área de mata, viu, gente? A PM montou um cerco, mas ninguém foi encontrado. Dentro do veículo, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e outros pertences deixados pelos criminosos. O veículo foi levado ao plantão policial de São João da Boa Vista, onde deve passar por perícia. A Polícia Civil segue investigando esse caso que aconteceu em Pinhal, mas o veículo foi roubado na cidade de Andradas. 7:43, a gente muda de assunto agora, porque hoje é sexta-feira, dia de Black, né? Hoje é dia de a gente ir até as lojas, comprar aí equipamentos, né, com preços mais acessíveis. E nessa sexta-feira, então, acontece a Black Friday, que vai movimentar o comércio em todo o país, né, gente? A data é uma das maiores campanhas de promoção do ano para aproveitar com ofertas, né, toda a população. Mas a população deve ter cuidado, né, e segurança. O consumidor precisa ficar atento a possíveis fraudes, tá? Acompanhe na reportagem.
A Black Friday, que já virou tradição no comércio varejista brasileiro, pode ser uma boa oportunidade para economizar com as compras de fim de ano. No entanto, é preciso ficar atento para que algumas das supostas oportunidades não virem uma grande dor de cabeça. É que tem muita gente mal intencionada por aí tentando se aproveitar da disposição do brasileiro em gastar para aplicar golpes, principalmente em compras pela internet. O cuidado precisa ser redobrado, como afirma a advogada, membro da Comissão de Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Maria Inês Dolce.
As redes sociais, elas viraram uma vitrine gigante, mas cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Número de seguidores não é um atestado de idoneidade da empresa. Antes de comprar, faça uma auditoria técnica. Vá lá no perfil da loja, clica nos 3 pontinhos, selecione sobre esta conta, verifique a data de criação. Se a loja diz ter tradição, mas a conta foi criada há poucos dias ou poucos meses, ou mudou várias vezes de nome, é um forte indício de fraude. Seguidor se compra, reputação e tempo de mercado não.
Outro ponto fundamental é fugir da maquiagem de preços, quando o valor sobe na véspera, só para aparecer em promoção no dia da Black Friday.
Audite o preço antes de comprar. Não confie apenas na etiqueta vermelha ali no produto. Use sites comparadores até para ver o histórico dos últimos 6 meses. Se o preço subiu na véspera, antevéspera, para cair hoje, isso configura publicidade enganosa. Tire prints desse histórico e, se você for induzido ao erro, essa documentação garante o seu direito ao abatimento proporcional do preço.
Ainda de acordo com a advogada Maria Inês Dolce, a hora do pagamento é o momento mais crítico.
Antes de validar qualquer PIX ou boleto, faça a checagem do beneficiário. Empresas sérias recebem CNPJ, nunca, jamais em CPF ou contas de terceiros desconhecidos.
Essa checagem simples evita a maior parte das fraudes. Mas caso algo dê errado, a orientação é agir rápido.
A lei do Banco Central permite o MED, que é o Mecanismo Especial de Devolução, em caso de fraude no PIX, mas a sua velocidade é essencial. Compre com razão, não com a emoção.
De acordo com projeções do setor de comércio, a Black Friday 2025 deve registrar o maior volume de vendas dos últimos anos. A aposta é que a data movimente cerca de R$5,4 bilhões. Se a cifra for confirmada, representará uma alta de 2,4% em relação ao ano passado. Milena Abreu.
Aí, né? A população até tinha até esquecido do 13º salário, né? O pessoal vai receber o 10º salário hoje, já vai às compras, né? Fazer as compras. Já muita gente já começa a comprar Natal, enfim, né? Mas deve ter muito cuidado, né, gente? Como diz na reportagem, né? Essas dicas são muito valiosas, né? Porque as pessoas às vezes colocam um preço alto, né? Ontem, para que hoje ela parece, né? Mais em conta, mas é tudo golpe, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado. Porque, né, de gente ruim também o mundo tá cheio, né? Infelizmente, também na área do comércio. Então, vá se comprar.